pela Procuradoria faça o nome da legislação vigente para a Lei 6683, a primeira da relatora. Demora no sentido de ser declarada a extinção da punibilidade por aplicação da Lei 6683-79, de acordo com o que está disposto no artigo 123, inciso 2 do Código Penal do Partido, e este são crimes cometidos contra a segurança da Segurança Nacional, na vigência do decreto 6898, portanto, o decreto compreendido no estabelecido no poder que é estabelecido na Lei 6683-79.
A turma está de acordo em declarar extinta a punibilidade pela anistia dos invalidantes para em julgamento. Em discussão? Em votação. Ministro Gomes, fechou? Em prosseguimento, chamo a apelação 42.257 do Estado do Rio de Janeiro. Revisor, ministro Carlos Alberto Cabral Ribeiro, embargante a Taurinha Linhas de Sofra. A palavra do
senhor presidente, senhor ministro. Primeiro, voluntariamente, a Baleia de Souza Magalhães Aeronáutica. Condenado por um ser solene, a prova da Pedro. É deserto? É deserto, perdão. O que é deserto? Condenado por esse corpo da Pedro de 15.877, a pena de 7 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão. No curso do artigo 251, parágrafo 3º, combinado com os artigos 80 e 81, parágrafo 1º, do CPI. Nos outros sentenças de folhas do artigo 43, 45, 454, valoravelmente condenada a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, com imposto à sanção previsto no artigo 251, parágrafo 3º do CPM, em 9 de agosto de 76. Não se conformando com a sentença, o Ministério Público apelou a este STM, devido que fosse aumentado o ponto da pena que foi imposto ao sentenciado. Outro sim, o valor da defesa, requerendo prova no preceito decisório, ou que fosse a pena reduzida, de acordo com o voto do presidente do Conselho de Tribunal de Justiça, decorrendo desta vez o JKM, que condenava o Estado usado em apenas 6 meses de reclusão. Esta mesma Corte, dando por evidente somente o acordo do Ministério Público, reformou a sentença condenatória, elevando a pena para 7 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, considerando o voluntariamente imposto no artigo 251, parágrafo 3º, combinado com os artigos 80 e 81, parágrafo 1º, todos os CPM. Com base nos votos vencidos do ministro ministro, presidente brigador do ar, Vélez Avindo Matos, e geral do exército, Rodrigo Otávio Jabel Ramos, e nos termos da confiança em termos seguintes do CPM, a defesa sempre deveria defesa interpõe o presidente Simbardos, apresentando as razões de folhas, e depois de transcrever partes do voto vencido e do parecer da Comunidade Geral, devido ao acúmulo de prisão da dosagem penal de 3 anos e 6 meses de reclusão ao atuante, no recurso no artigo 251, para a presença do CPM, conclui. Assim, de acordo com o entendimento manifestado nos votos vencidos, espero embargante, o Egrégio Superior Tribunal Militar reforma a decisão embargada para reeditar a sentença, agindo como verdadeiro juiz de expulsão, visualizando o caminho e percorrendo pelo padrão de delitos e crimes e mantendo a condenação no temor de 3 anos e 6 meses. Oficial dos autos, a Procuradoria Geral da Justiça Militar, com o parecer de todos os presidentes do procurador Otávio Magalhães do Barbo, inclui opinando pela rejeição dos presentes embargos e da votação de penal no acordo, entalhado como medida necessária e correta à justiça. É o relatório,
senhor. Revisor? Quer proferir seu voto?
Senhor presidente, senhores ministros, inconformado com o arresto desta corte, o relatório 15/77, quando, dando cumprimento ao recurso do Ministério Público de Primeira Instância, posto que o tribunal avaliou a sentença condenatória de 3 anos e 6 meses de prisão, imposta lá no Tardete pelo juiz atual, para 7 anos, 6 meses e 23 dias de reclusão, em curso no artigo 251, parágrafo 3º, combinado com os artigos 80 e 81, parágrafo 2º, todo o CPM, com a agenda reserva remunerada, Adalino Dias de Souza, obtém tempestivamente os presentes embargos, infringentes julgados, mostrando que artigo 538 e 540 e seguintes do CPM. Tomando por base o voto vencido do eminente ministro geral do Exército, Rodrigo Otávio Otávamos, pensei em um talento de restauração da sentença de primeira instância que decidiu pela existência na espécie de concurso material de crimes, artigo 79 do CPM, e não de crime continuado, como posteriormente acordou com a maioria neste plenário. Conforme se depreende seu peditório, o Targante simplesmente reportou-se às suas razões de apelação, onde já se filiava a tese do concurso material para em pauta do exame, afinal rechaçada por esta guerra contra os castrais. De sorte que nada novo foi trazido ao único indagante, que se exigiu apenas e tão só, a repetir argumentos já exposados e discutidos na boa tentativa ainda que válida de esgotar todas as instâncias a que tem direito à defesa. O simples exame da fundamentação da sentença, ao estabelecer a dosimetria de pena aplicada ao indagante, demonstra, sem sombra de dúvida, a mesma Conselho Especial de Justiça, laborado em equívoco, ao interpretar o conceitual do artigo 79 do CPM. Reconhecendo esse exame, expressa taxativamente, haver ficado evidenciado e indubitosamente a prática pelo barulho do crime de estelionato. Aspas, porque obtendo para si ou para outro, não importa, vantagem ilícita em detrimento do horário público, a tesouraria do sexto comando aerovisional. Permite, senhor presidente, estou havendo uma certa confusão aqui, me permite apenas, antes de voltar no voto, fazer uma visão do processo. Apenas.
Essa é a primeira.
Reconheceu decisório, expressa taxativamente, haver ficado evidenciado induvidosamente a prática pelo intervente do crime de estelionato. Aspas, porque obteve para si ou para outro, não importa, na página do estreitamento do erário público, a tesouraria do 6º Comando Aéreo Regional, mediante meios fraudulentos, induzindo em erro com subordinado, da menção, obviamente, de sua condição de agente fiscalizador. Reconheceram ainda a decisão do primeiro grau, e tendo o crime sido cometido com prejuízo da administração militar, tal fato constitui motivo de gravação de pena nos termos do parágrafo 3º do precitado artigo 251 do Código. Reconheceu finalmente a sentença de primeira instância, havendo o valente por 5 vezes reiterada, de forma reiterada, cometido o delito de estelionato denunciado pelo exército, a saber, eu tive a cautela de transferir a sentença, o que é pela própria sentença reconhecida. Aspas. A primeira vez, em junho de 1974, em dia de recolhimento feita pela subseção de facilidades, a subseção de finanças do 6º Comando Aéreo Regional, em que o acusado substitui a quantia de 34.801 cruzeiros e 31,13 centavos em moeda corrente por adiantamento administrativo, uma falsa observação, aspas, faturas caras em processamento, apoderando-se daquele valor. A segunda vez, no mês seguinte, 16 de agosto de 74, quando, na guia de recolhimento, entre as mesmas partes, substituiu a quantia de R$ 4.748,69 em moeda corrente por adiantamento administrativo no valor de R$ 39.549,82, este para cobertura dos valores ora anteriormente declinados, mantida a falsa observação, faturas pagas em processamento, apoderantes também desse valor. A terceira vez, a incidência criminal repetiu-se no mês de agosto de 74, devido ao apoderamento de dinheiro, isto é, a importância de 23.848 cruzeiros, e para fraudar na contabilidade correspondente, o acusado falsificou um recibo de quitação no verso da fatura 7.474 do mesmo valor, da firma Primos Confecções Comércio e Indústria Limitada, encaminhando o mencionado documento à subseção de finanças do 6º Comando Aéreo Regional. Posteriormente, a firma diretora exigiu o pagamento da fatura em referência, visto a fundo ilícito. Pela quarta vez, e ainda no mês de agosto, referido no dia 27, o acusado repetiu seu crime de estelionato, apoderando-se da importância de 12.703,94 centavos. Da guia de recolhimentos 2274 do responsável farmácia, e para encobrir a apropriação, extraviou a guia de recolhimento que temos depois foi encontrada em uma gaveta da escrivaninha da subseção de finanças do funcionário civil em Boas de Férias. Finalmente, pela quinta vez, revelou-se a tipicidade através da posse indevida de 5 mil cruzeiros da guia de recolhimento da subseção de facilidades. E para justificar a apropriação, determinou ao soldado Haroldo Augusto Fernandes que elaborasse uma cautela em nome de Carlos Espino Albuquerque, pessoa fictícia, ele mesmo denunciado, assinando o nome daquele militar inexistente. Em seguida, remetendo o falso documento à subseção de finanças do 6º Comando Aéreo Regional. Isso consta da sentença. A sentença reconheceu, está amplamente provado nos autos, essa série de estelionatos. Não obstante tratar-se de crimes apenados com pena da mesma espécie, reclusão, o que, segundo o que dispõe o citado artigo 79, impõe-se conceder a soma de todas para se atingir o quanto da pena final. O decisório do primeiro grau assim não o fez, dando uma interpretação que podemos considerar sui generis, ou mencionado inciso, assim decidiu o Conselho Especial de Justiça e Inverbes, a pena de ser proporcional ao crime, a lesão ou bem tutelar. Assim, a regra do artigo 79 do CPM manda aplicar pelo artigo 80, pode ser a pena única, um aumento de metade, e atendido aos pressupostos do artigo 69 do mesmo código, sendo mínimo de 2 anos de reclusão do artigo 251, agravado de 6 meses em consonância com o expedido para o terceiro, e adicionando-se àquela referida metade, artigo 79 inteiro, tendo-se como fixada a pena à medida correspondente à lesão provada. E apesar de toda essa gravidade, aplicou apenas uma pena agravada, 2 anos agravada por força do parágrafo 80,
luta para dezembro de 1951 e mais uma metade, como se fosse uma coisa da intervenção e não uma coisa de outra espécie. Além de pouco clara, podemos dizer, conclusa a decisão do Conselho Macor, cabe acentuar que ninguém ignora a lei como aceita como diz o parecer da culpa pelo em geral. Não se trata de pena privativa de liberdade, diferente da espécie, em função de detenção, é que a pena mais grave se somaria às metades das penas menos graves, e pode ser aplicada pela respeitável sentença que não encontra igualida, todavia, na melhor interpretação disposta no artigo 79 do CPM, tendo visto o caso dos autos, quando todos os delitos praticados pelo acusado ou indagante são punidos com a pena de reclusão. Assim sendo, prossegue o parecer, temos que insuscetível de reparo, venerando a cobra embargado, que aceitando como continuado os delitos praticados pelo acusado, houve também condenado, consoante a regra resultante das combinações dos artigos 80, crime continuado, e 81, parágrafo 1º. A pena definitiva de 7 anos, 2 meses e 21 dias, que aplicando a 81, a primeira reduziu a pena. Acresce-se a isso que, como realçado no governo da Corte de Pargado, a circunstância ignorada pelo juiz da Corte, fixada no cimento da pena aplicada em Pargado, foi sendo um intenso dolo do acusado, não devendo ser esquecido que, anteriormente, já foi ele condenado por peculato doloso, depois de classificado para peculato culposo, como registra sua fé do ofício, razão por que a pena de 3 anos de reclusão foi substituída por 6 meses de detenção, isso no outro processo. Ainda há registrar qualquer condenação pelo crime de deserção, também consignado nos atos. Razão, portanto, assim se parece empalgado quando conclui, assim entendendo o comportamento criminoso do major da Catarina de Souza, e bem atentado para a prática subjamente comprovada de 5 delitos de estelionato, em consequência do que sofreu a administração militar, por juízo de 223.807,76, crimes que se reconhecem em continuação. Acorda em tribunal com maioria, dá acolhimento ao acordo do Ministério Público Militar para, reprovando a sentença, condenar o major Davi Elias de Souza a pena de 7 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, como infrator no artigo 251, parágrafo 3º, combinado com os artigos 80 e 81, parágrafo único do CPM. Expõe-se, senhor presidente, senhores ministros, e por tudo mais que dos outros consta, nada poderia apresentar-vos para, em consequência, manter integralmente o pedido da conta pagado por seus retos jurídicos fundamentos. Cabe aqui acentuar, no que concerne a imposição da pena acessória, da perda de posto patente ou reforma do oficial condenado, nos termos do artigo 93, parágrafo 2º e 3º da Constituição Federal, o seguinte: quando o processo se encontrava sob juiz, nenhuma influência pode ter sobre o não julgamento, sobre o novo julgamento a ser feito pelo STM, de acordo com o referido caso constitucional, o ato que dá notícia recorte no Diário Oficial, pelo domingo 17 de março de 87, caso passado 89, pelo qual o presidente da República, despachando na pasta da aeronáutica, transferiu o embargamento para a reserva remunerada, anteriormente a decisão proferida por esta Corte na apuração interposta pelo Ministério Público Militar contra a decisão do primeiro grau de 9 de maio de 76, após o julgamento do STM de 15 de agosto de 77. Realmente, a folha 489 dos autos trouxe o recorte do Diário Oficial em que o senhor presidente da República despachando na pasta da aeronáutica é aqui Diário Oficial do Diário de Março de 77 e 17 Estado Aeronáutica e Decretos de 15 de março de 77. O presidente da República, de acordo com os artigos, e aí que eu pedi ao senhor ministro do Judiciário, artigo 100, item 2º e 102, item 6º, da Lei 5.774, recebendo estatutos militares. De 23 de dezembro de 71, resolve transferir para a reserva remunerada o major intendente Paulinho Elias de Souza, com remuneração que faz jus, observados os artigos 20, 21, 23, 68, parágrafo 1º, 119, parágrafo único, 134, 135, 67, 68, da lei 5.787, 27 de junho de 72, e artigo 2º, decreto-lei 1.487, 13 de fevereiro de 76. Brasília, 15 de março de 87. Ernesto Geiser, J. Felipe Macedo, ele foi transferido para a reserva remunerada. E, aliás, estranharam essa medida da TV em primeiro lugar, porque esse major estava sob júdice. Ele estava submetido ao julgamento desse tribunal, que podia ser ignorado pela paz. Ele já tinha condenado em primeira instância a uma pena que já importava na imposição da acessória prevista pela Constituição. Ele já havia condenado por 3 anos e 6 meses. E aqui foi aumentado para 7. Agora ele foi, evidentemente, eu não sei as razões. Foi não. Eu não sei, aqui cita os artigos, não. Mas de qualquer forma, mesmo esse fato, mandou. Bom, de qualquer forma, apenas realça esse aspecto, que o fato dele ter sido reformado não afeta o julgamento que esse tribunal irá proferir. Então, eu proponho, senhor presidente, que depois de transitar e julgar dessa decisão, o tribunal se virá prevalecendo. E o processo deverá ser encaminhado à outra prova em geral para os fins de representação a que aludem para terceiros, artigo 93 da Constituição Federal, e independentemente se que se tome conhecimento desse ato do governo que nada afeta a ação do tribunal. Esse é o meu voto. Ministro Revisor?
A turma está de acordo em negar provimento aos embargos que é posto para Tauri e Elias de Souza. Quanto a essa parte final relativa à sua reforma, o ato do Presidente da República, a turma entende que não tem nenhuma interferência nesse julgamento, nem mesmo no futuro julgamento relativo à representação que possa ser feita pela Procuradoria Geral. Em discussão? Por aí, votos. Ministro Argumento. Ministro Barroso. Na unanimidade, rejeita os embates. Confirmando o acordo de pagamento.